Israel comemora neste 6 de maio o Dia da Independência, data que para os palestinos é conhecida como Nakba, a catástrofe. Para entender melhor esse conceito, telefonei para a nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Bom dia, Daniela. Como os israelenses comemoram esta independência neste ano?
Bom dia. Israel comemora hoje os 66 anos de independência do país, criado no dia 15 de maio de 1948, alguns meses depois da decisão histórica das Nações Unidas de partilhar a Palestina entre árabes e judeus. A data é celebrada por aqui pelo calendário judaico. Por isso, esse ano caiu no dia 6 de maio. As festividades começaram na noite de ontem, com shows e fogos de artifício nas principais cidades do país. E continuam durante o dia de hoje até o anoitecer. O Dia da Independência acontece sempre um dia depois do chamado Dia da Lembrança, quando os israelenses lembram os cerca de 23 mil cidadãos que morreram nas guerras e em ataques terroristas nos últimos 66 anos. Horas antes das festividades da Independência, cerca de meio milhão de israelenses participaram de cerimônias solenes em cemitérios por todo o país.
A data é comemorada pela maioria judaica de Israel, é claro, mas também é lembrada de maneira diferente pela minoria árabe, não é?
Isso mesmo, para a maioria dos árabes israelenses, pouco mais de 20% da população do país, o Dia da Independência é conhecido como Nakba, ou Dia da Tragédia. Segundo uma pesquisa publicada ontem, só 24% dos árabes israelenses, ou cerca de um quarto deles, comemoram o Dia da Independência. Os restantes, 76%, ignoram a data ou participam de manifestações em lembrança da Nakba, que acontecem em geral no dia 15 de maio, a data do calendário gregoriano na qual Israel foi criada. Os palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza também consideram essa data como trágica. Estima-se que 700 mil árabes tenham fugido ou sido expulsos de suas aldeias durante a Guerra de Independência, que começou no dia seguinte à proclamação da criação de Israel. Muitos foram para a Cisjordânia e para a Faixa de Gaza e hoje lutam por um Estado palestino. Outros foram para o Líbano, a Síria e a Jordânia, onde seus descendentes são até hoje refugiados e sonham em voltar às aldeias de seus antepassados.
Daniela, a Nakba ganhou até um aplicativo para telefones celulares. Você pode me explicar do que se trata?
Pois é, para coincidir com o Dia da Independência de Israel hoje, ou a catástrofe sob o ponto de vista árabe, uma ONG de direitos humanos israelense lançou um aplicativo para celulares chamado Inakba. O aplicativo localiza no mapa atual de Israel os 400 vilarejos árabes que foram destruídos ou evacuados desde 1948, o ano da criação do Estado. Alguns viraram ruínas, outros foram repopulados por imigrantes judeus que foram chegando ao recém-criado Estado de Israel. O aplicativo é trilingue, está em árabe, hebraico e inglês. Ele ajuda os descendentes a identificar onde seus antepassados moravam na época da criação de Israel. O aplicativo foi criado pela ONG Zohrot, que em português quer dizer lembram. Essa ONG é baseada em Nazaré, a maior cidade árabe de Israel. Os responsáveis pelo aplicativo são cidadãos árabes de Israel, mas se identificam com os palestinos.
O clima de discórdia entre árabes e judeus na região piorou neste ano de 2014 por causa dos recentes ataques contra lugares santos muçulmanos e cristãos em Israel e na Cisjordânia. Quem está por trás desses ataques?
Certamente, o clima de convivência dentro de Israel e nos territórios palestinos tem sofrido mais baques com o surgimento de um fenômeno chamado price tag, ou em português algo como etiqueta de preço. Ele consiste em ações de vandalismo contra lugares santos árabes, tanto muçulmanos quanto cristãos. Em geral, os criminosos picham ou incendeiam mesquitas e igrejas, bem como carros estacionados nas proximidades. A polícia acredita que os pichadores são colonos israelenses ultranacionalistas. O fenômeno começou em 2008 como respostas a ataques de palestinos contra israelenses. Mas hoje, ataques acontecem sem nenhum motivo. Só este ano foram 14 ataques. Ontem, a polícia anunciou a prisão de 7 adolescentes judeus, aparentemente envolvidos nesses ataques. O ministro da Defesa de Israel, Moshe Yaalon, disse que Israel vai lutar contra o racismo e a xenofobia no país.
Obrigada, Daniela Kresh, nossa correspondente em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.